This is Foxcast.
Fala pessoal, João Benedetti aqui da Foxman Capital, trazendo mais um Foxcast, o melhor amigo da sua carreira. E aqui na nossa mesa, felizmente, e novamente com Ícaro Carbonari. Ícaro, tudo bem contigo?
Tudo ótimo, João. Boa noite. Prazer gigantesco estar aqui do teu lado com essas duas super convidadas para a gente falar sobre um tema que a gente recebeu bastante dos nossos ouvintes, né, João?
Exatamente. A gente está aqui com duas convidadas muito especiais para falar um pouco sobre liderança feminina. E eu queria passar a bola para vocês se apresentarem um pouquinho. Então, Jana, Bia, boa noite. Muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje.
Boa noite, pessoal. Boa noite, João, Ícaro, Bia. Um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou a Janaína, eu sou uma carioca recém-chegada em São Paulo. Sou filha da Rosa, sou casada com o Rodrigo, sou mãe do Pipo, um menino de 6 anos. Sou publicitária e com especialização em economia e marketing pela Universidade Federal Fluminense. Eu morei em Niterói muitos anos da minha vida. E ao longo dos últimos 20 anos eu trabalhei, né, trabalho hoje no mercado de financiamento ao consumo, nas áreas de marketing, de comunicação, de transformação digital, transformação cultural. Então vai ser um grande prazer debater esses temas hoje aqui com vocês. E atualmente eu sou superintendente executiva no Bradesco, das áreas de produtos de crédito de pessoa física.
Ótimo.
Legal, muito obrigada pelo convite, Ícaro, João.
Obrigada, Janaína, pela companhia.
Eu agradeço, Pia.
Também sou de uma organização Bradesco, sou superintendente executiva de gente, gestão e experiência do cliente do Banco Digio.
Uhum.
Sou Bia Nóbrega, mãe do Rafa. Uhum. O meu Rafa é um pouquinho mais velho, vai fazer 16, adolescente. Sou esposa do Carlos Eduardo, sou apaixonada por desenvolvimento humano e organizacional, né? Então, esse é o tema que eu amo, né? Pessoas, desenvolvimento das organizações e das pessoas. Corro, gosto de cozinhar, gosto de cozinhar comida de verdade, que eu brinco. Então, não tem industrializados na minha casa, então meu adolescente, ele vive de água, dentro de casa, né? Ele vive de água,
de água.
Legumes, frutas, verduras, mas no que ele come na rua,
não,
né?
Dá para controlar, né?
Não dá para controlar. E vai ser um prazer falar de liderança feminina.
Ótimo, maravilha. Pessoal, muito obrigado pelo convite de vocês, vai ser um prazer a gente conseguir conversar um pouquinho mais. Eu sei que eu gostaria que as câmeras estivessem ligadas antes para a gente pegar aquele momento que a gente estava conversando, mas já engatando, para a gente entrar naquela perguntinha que a gente estava conversando antes sobre o processo de chegar na liderança feminina. Como que foi isso para vocês? Foi algo que sempre sonharam? Como que vocês construíram a carreira de vocês? Contem um pouquinho para a gente como que foi essa construção até vocês chegarem em posições de liderança hoje.
A mais velha primeiro. Já sei que eu sou a mais velha. Então, como eu estava dizendo aqui, fora do... não gravando, na verdade, é algo que eu busquei, né? Então, fiz psicologia na USP e uma última das disciplinas foi justamente orientação de carreira. E um dos exercícios era fazer os cartões de visita.
Uhum.
E eu fui a única do curso de psicologia que fiz cartões de visita corporativa, porque de fato eu era uma psicóloga que queria trabalhar na vida corporativa.
Caramba.
E eu fiz exatamente a carreira nos cartões, eu fiz exatamente a carreira que eu segui, né? Então, analista júnior, pleno, sênior, não sei o que eu escrevi no quarto cartão, mas se foi supervisora ou coordenadora, né?
Você estava na faculdade, você já fez esse exercício.
Fiz
de
esse exercício.
De plano de carreira.
Exato. E aí eu fiz, então, né, um de coordenação, supervisão, não lembro que nome, eu pus, gerente e superintendente. E aí eu brincava, eu não fiz, e eu disse na hora da apresentação, eu falei, mas eu não sei o próximo, né? Então, de fato, depois de superintendente executiva, na época no Itaú, depois disso eu acabei fazendo... E aí o cargo deixou de ser importante para mim. Foi exatamente que, naquele momento, na faculdade, eu também parei no superintendente e a partir daí eu falei, não sei como vai ser. E aí meu cargo foi variando e, de fato, o cargo não se tornou importante para mim desde aquela época. E eu fui e voltei no cargo, né? Gerente executiva, diretora, agora superintendente executiva novamente. E, realmente, para mim, hoje, o cargo é o de menos. O que importa é o escopo. Mas o principal é, eu nesta jornada, até 2010... Eu me modelei no modelo masculino. Eu vestia literalmente um terno, camisa, o sapato era de salto alto e um batom. Então, aí, o feminino estava no cabelo longo, no batom e no sapato de salto alto. O dress code era masculino, era um terninho com camisa. E o meu comportamento era muito agressivo.
Sim.
Até que, diante de um feedback dessa agressividade, eu fui me buscar somente em 2010 a minha liderança como mulher. E não como me espelhando no homem.
Uhum.
Acredito que a Janaína tenha tido uma história um pouquinho diferente.
É curioso isso e como as histórias são, né, podem ser complementares. A minha carreira ela já foi um pouco mais orgânica, digamos assim. Não fiz nenhum plano na faculdade, como você via. Mas eu sempre gostei muito de contribuir, de colaborar e ver como que o meu papel ali na empresa podia fazer com que a empresa avançasse junto, né? Enquanto a empresa crescia, eu via que eu estava crescendo também. E aí vieram os reconhecimentos. Eu entrei como estagiária, né? na primeira empresa, entrei e fiz carreira. Então, eu fui estagiária, fui analista, júnior, pleno, sênior, e depois fui recebi o primeiro reconhecimento a uma posição de gestão. Então, sempre de forma muito orgânica, assim como a liderança, né?
Uhum.
Eu acho que ainda hoje eu estou aprendendo e tentando me moldar a como ser uma líder cada vez mais, né, mais voltada para você se doar. Porque eu acho que o grande aprendizado da liderança é quando você entende que não é por você que você está fazendo, né? Cada vez mais pelo outro, né? Então, isso é um grande aprendizado, que o gatilho de... quando de fato você percebe que você, né, tem se tornado um líder. E aí nessa jornada toda de conquistar a primeira posição de liderança, eu fui líder muito cedo, eu tinha 25 anos, depois, né, de fazer... em 4 anos eu fui de uma posição de estagiária à gerência, primeira gerência, mas quando você está numa posição de primeira gerência, você não tem muita visibilidade do teu papel como líder, né? Você ainda faz por você. Né? Você
Exato.
Ainda é um executor, um gestor de projetos, de iniciativas.
Uhum,
né?
Uhum.
Então, você está muito voltado para a sua carreira. Né? E o que foi muito importante para mim, para ir me moldando, foram as referências que eu tive, né? De
Sim.
líderes que eu tive ao longo desse processo. E trabalhei com muitas mulheres, tive líderes mulheres super inspiradoras. Na minha carreira, nos 5 primeiros anos, eu trabalhei com mulheres, né? Mulheres em posições de liderança. Então, eu acho que isso certamente fez com que a minha visão sobre diversidade fosse... né, mais aberta, mais, né, um olhar mais diverso sobre podemos estar em qualquer posição, basta a gente querer, né? E isso me moldou bastante, né? E também para tanto na parte técnica quanto nas habilidades comportamentais, né? E no nas características que eu acho que são um pouco particulares. Do feminino, né?
Uhum.
Do acolhimento,
de
saber ser firme, mas poder acolher junto,
uhum.
né? De ter empatia. Então, esse foi um pouco da jornada orgânica que eu falo, né? Da minha liderança, do meu processo de líder.
E não é porque eu não tinha modelos femininos, porque eu tinha,
uhum.
por ser da área de recursos humanos, né? Assim, tive muitas líderes mulheres.
Sim.
Mas como eu estive sempre na linha de frente do negócio como business Sim. partner, sempre eu tive... Os meus clientes eram homens. O vice-presidente era homem, o diretor era homem, o superintendente era homem. Era 80%, dependendo da área, era 80% homem. Às vezes, 100%, né?
Sim.
Então, acho que não foi por falta, talvez,
uhum.
de modelos, mas porque para atender o negócio, eu acabei, acabei me moldando no masculino. E justamente eu me tornei uma líder mulher, como
uhum.
ela diz, quando eu me encontrei no feminino de volta.
Uhum, uhum.
Então, quando
Muito
eu me
legal.
Encontrei no feminino, na minha essência, e ressaltando as características, né, femininas,
uhum.
é que eu comecei a ser uma melhor líder. Até então
Sem
era...
dúvida.
Muito ruim.
E isso foi uma coisa que sempre me intrigou, né? Conforme eu fui crescendo na carreira e conquistando posições... Na base, você sempre, na maioria das empresas, você tem muitas mulheres, né? Até porque a população,
sim,
metade
sim.
da população
é feminina.
E isso é refletido também nas empresas, mas conforme você vai subindo, elas vão desaparecendo, né? E isso, né, você começa a se perguntar, bom, por que isso acontece, né? E parte desse meu conhecimento também como líder, desse meu entendimento de como a equidade de gênero e a diversidade, né, precisam fazer parte das nossas agendas pessoais e também das empresas, passa por isso, né, entender o porquê dessa realidade, Né? E hoje eu tenho bem mais consciência do que eu tinha lá atrás.
Sim, e até saindo um pouquinho aqui do script, né?
Uhum.
É, quando você... Claramente foram dois processos de construção diferentes.
Uhum.
E a influência para essa formação de uma liderança, ela foi diferente. Eu queria entender, do ponto de vista de vocês, se tem algum fator regional, ou até mesmo já sabendo, né, do setor de iniciação de vocês, que vocês entendem que tem uma influência muito maior nesse processo de construção. Porque claramente foram processos distintos.
Uhum.
E no início da nossa carreira, a gente recebe muito input, né, do setor que a gente está iniciando, e eu queria entender como que vocês, tendo iniciado em setores diferentes, como que vocês veem isso no processo de formação?
É, claro que tem uma contribuição, porque você está ali nos seus primeiros momentos, né, do que é uma vida corporativa,
uhum,
do que é uma carreira, de qual é o seu papel numa empresa. É, então, eu acho que o exemplo do meio tem, né, total impacto ali, né? É, eu vivi uma realidade na época de uma empresa muito horizontal, muito diversa, né? Diversa em pensamento, diversa em representatividade. Então, você tinha mulheres na base, você tinha mulheres no topo, né? Obviamente, você tinha homens em determinadas posições, mas eu acho que isso contribuiu muito, né, para que eu também entendesse que não existia, na verdade, eu achasse, né, também tem isso. Eu era tão diverso para mim, e aquele ambiente era tão diferente dos outros, que eu achava que não existia tratamento diferenciado, uhum, entre homens e mulheres em ambientes de trabalho. Então, os meus colegas, as minhas colegas de outras empresas, me contavam de situações que elas passavam, eu falo, gente, não existe isso, né? Eu tinha um exemplo, né, que era completamente diferente. E conforme eu fui subindo e as mulheres, né, como eu comentei, foram desaparecendo, uhum, eu fui entendendo na pele, né, que sim, existiam ambientes que não eram diversos, né? Então, claramente, o ambiente que você está ali, ele te forma, né? Mas não são todos os ambientes que são diversos e com essa realidade que eu estou contando. Então, você tem, sim, ambientes que as oportunidades não são iguais, né, para todos, né? Você não tem equidade.
Bem, tem vários pontos interessantes, uhum, né? Acho que a questão do ambiente, né? Ela que viveu um ambiente inicial muito diverso.
Propício.
E eu não, né? Do lado do cliente, do lado, uhum, de recursos humanos até era, mas do lado dos clientes, né?
Uhum.
Não era. De fato, eu também, assim como eu achava que aquilo era o normal, para mim aquilo era normal,
uhum,
né? Então, para mim aquilo estava tudo bem. Quando em 2010 eu comecei a procurar o meu posicionamento como mulher executiva, eu fiz uma jornada muito pessoal, mas de fato eu só fui compreender as diferenças muito recentemente. Há 6, 7 anos para cá, de 6, 7 anos para cá,
uhum,
ou seja, não é aos 12, né? Porque eu já estou há mais de 12 nessa jornada de, uhum, autoconhecimento mais profundo. Mas é de 6, 7 para cá, quando eu fui gravar um vídeo. Eu tenho um canal no YouTube, só não estou gravando esse ano, mas eu tenho um canal no YouTube que eu gravava toda semana. E eu fui gravar um pro Dia Internacional da Mulher. Uhum. E eu falei, vou aprofundar os estudos. Aí eu fui nos estudos do Fórum Econômico Mundial.
Uhum.
E quando você vai naqueles estudos, na Organização Mundial da Saúde, você, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, você fala, meu Deus, que mundo é esse? Né? Então, aí que eu fui deparar,
uhum,
com todos os indicadores de todos os países, que eu fui deparar como essa questão é social, não é só dentro do mundo corporativo, uhum, mas é uma questão muito mais ampla.
Reflete a sociedade.
Reflete a sociedade, que existem países que as mulheres ainda têm pouquíssimos direitos. Aí, se você vai na história do Brasil, né?
Uhum.
A gente está até falando também nos bastidores, assim, a história no próprio Brasil, quando é que as mulheres também começaram a ter direitos,
sim,
dos mais diversos, que hoje... não dá nem para pensar que um dia foi assim, né? Então, é muito recente a minha jornada também de entender,
uhum,
tudo isso,
uhum,
né? 6, 7 anos para cá.
Uhum.
Então, eu acho que tem sim a questão de ambiente, né? Que você passa a acreditar que aquilo, né? Você ficou naquele ambiente, você fala, aquilo é uma realidade, é uma parte de uma realidade específica.
Sim, sim.
Mas também tem uma questão, acho que muito individual, né? Acho que eu nunca... Nunca, até esses 6, 7 anos atrás, eu nunca sequer discutiria, falaria sobre cotas. Nunca. Há 6, 7 anos atrás, eu falava, não.
Uhum.
Para que isso? Né?
Uhum.
E hoje, dependendo do tema, eu falo, tem que ter.
Né? Tem que ter espaço para discussão, né?
Tem que ter espaço para discussão, até porque esse vídeo que eu fiz em 2016, acho que foi 2016, eu falei, é diferenciar para igualar. Uhum, se a gente não tem um olhar diferenciado para o tema que a gente está tendo hoje, a gente nunca vai igualar a liderança feminina nas organizações. Uhum. Se a gente não olhar com esse olhar diferente, a gente não vai igualar. Porque a escada corporativa é mais árdua para as mulheres. Por N motivos, e de novo, não, são décadas, séculos, né? Décadas e séculos de histórias. Nós,
exato,
somos,
exato.
Nós somos parte dessa história. Né? Não somos nós os culpados, mas podemos ser agentes para transformar homens e mulheres juntos nessa história.
Perfeito. Perfeito. E existe no processo de a gente falou aqui de ambiente para se tornar uma pessoa numa cadeira de liderança. Existem alguns caminhos, né, que a gente pode traçar para chegar numa cadeira de líder. No teu caso, Bia, você desde cedo já tinha essa ambição, né, esse desejo. Então, foi uma coisa que parece que você orientou sua carreira para fazer isso. Eu até quero escutar se realmente você conseguir ir enxergando os passinhos. Ah, isso aqui me deixa mais próximo do meu objetivo. Mas também tem alguns caminhos naturais, né? Alguns caminhos de uma pessoa foi desligada e sobrou você e vai lá e faz. E também tem caminhos que as pessoas às vezes até apostam na gente, né? Enxergam ali o potencial e investem e colocam energia em desenvolver. Teve algum marco na carreira de vocês, assim, alguma pessoa, algum marco, algum acontecimento que ajudou vocês ou que marcou vocês nessa parte de assumir uma cadeira de liderança? Assim, algum acontecimento mais marcante nesse sentido de uma pessoa ou algum fato, ou até quando vocês enxergaram, acho que tu citou, né, que eu me enxerguei como líder, que eu entendi meu papel como líder, que ninguém ensina também, né, como, o que é ser líder, a gente vai aprendendo nas porradas, mas teve algum momento assim que vocês sentiram, por exemplo, um marco mais forte?
Olha, tem dois episódios, né, mas antes dos episódios eu queria que contar o meu processo da maternidade, né, que eu falei do Pipo, e depois que eu vivi a maternidade, a minha vida corporativa mudou completamente, né, primeiro que você deixa de ser um indivíduo, né, pessoal e profissional, a sua vida vira uma só, e acho que com a pandemia cada vez mais, né, você é um indivíduo só. Mas a maternidade foi um grande marco de entender o meu papel, e aí como mãe, e fazendo um paralelo como líder, né? Porque é o maior exemplo de como você pode se doar para uma outra pessoa, de não fazer mais só por você, fazer pelo outro. E desde uma simples atividade, né, até você planejar o futuro de alguma coisa, né, que você faz por uma atividade no seu trabalho, e você faz também para a vida do seu filho.
Exato.
Então, foi um grande gatilho, assim, de mudança de comportamento, e também na minha atuação no dia a dia, porque eu tinha menos tempo para ficar dentro da empresa, porque eu não ia ficar, né, horas como, né, eu ficava antes.
Exato.
De ser mãe, então tinha que ser muito eficiente. Eu tinha uma hora para chegar, uma hora para sair, né, e aí o dia tinha que caber ali dentro. Então, eu me tornei mais eficiente, né, com decisões mais práticas, mais ágeis, e foi um momento bem bacana, assim, de grandes aprendizados. E aí eu me lembrei de dois episódios aqui. O primeiro, quando eu estava lá na minha primeira gestão, como eu falei para vocês, com 25 anos, e o presidente da empresa na época, ele fazia uma vez por ano um encontro e fazia um one-to-one com todos os líderes, né? Desde a primeira gerência até os executivos. E aí, no bate-papo que a gente estava tendo, eu tinha sido estagiária da área dele, ele estava numa posição de liderança, com uma história bacana, ele falou, olha aí, Jana, assim, o que você quer para a sua carreira? Né? O que você pensa? Onde é que você quer estar daqui a uns anos? Eu falei, eu quero ser diretora. Né? Falei assim, né? Aí ele parou, pensou e falou assim, então, curta a jornada. Porque o caminho é mais importante do que a posição quando você chega lá. Então, tenha certeza que quando você chegar no que você quer, era o que você queria de fato, né? Então, não se apegue, você falou, né? O cargo não é o mais importante. Não se apegue à posição, e sim ao aprendizado, que isso vai te fazer, vai te dar credenciais para você sentar em qualquer cadeira que seja, né? Isso foi um aprendizado para mim bem bacana no início, e depois, agora, no final, início de 2020, quando eu fui promovida para a promoção, para a posição que eu tenho hoje de superintendente executiva, que foi a primeira mulher a sentar nessa, a ter essa posição na área de negócio, que eu era responsável na época, a primeira, assim, a posição de maior relevância, reportando para um diretor, né, do negócio. E depois de ser anunciada, a quantidade de mensagens que eu recebi das pessoas e o que aquilo significou para a empresa. Então, eu não tinha noção como você é referência para pessoas que você tem relacionamento, pessoas que você não tem relacionamento. Uhum. Que eu acho que isso é um pouco do papel do líder, né? Você vira referência na vida das pessoas. De uma forma que, né, o que você faz, o que você pensa, as atitudes que você toma. Então, isso foi também muito marcante, né, das pessoas, né, olha, você me representa, né, você está sentando num lugar que a gente confia que essa posição você vai fazer o melhor para a gente. E apesar de, obviamente, me sentir super lisonjeada, mas com uma super responsabilidade, sim, sim. Né? Porque eu estava ali representando mais de 1000 pessoas, então isso também foi um grande marco no que eu comento, né? De o líder, ele faz muito mais pelo outro do que para ele mesmo. Então são dois episódios aí da minha vida corporativa que foram bem, bem marcantes.
Pô, sensacional.
Eu estava aqui pensando, eu provavelmente, a minha primeira promoção, ela foi uma promoção por eu ter sido uma excelente profissional. Ponto. Né? Que a gente brinca muito, né? Que sempre se promoveu o excelente técnico.
E
né?
Aí você contrata um, né? Médio ou um péssimo gestor. Né?
Exatamente. E foi exatamente isso. Minha primeira gestão foi a pior de todas, de longe.
Uhum.
Né? Eu fui promovida pela minha excelência técnica, né? Isso. E aí, até voltando à pergunta anterior, porque às vezes eu não fechei a janelinha do Windows, mas quando eu falei que também tem uma questão individual, é porque, de fato, eu sempre fui uma pessoa de colocar minha opinião,
uhum.
Né? Então, eu lembro que perguntar, assim, eu cheguei na empresa e não tinha internet liberada para todo mundo, eu estava acabando de vir da USP, internet liberada para todos, uhum, os alunos, cheguei na empresa, cadê a internet? Uhum. E passei antes dessa empresa, eu passei por uma outra que era de mídia. Então, eu tinha também, sim, eu tinha Mega Mac, eu tinha internet livre, uhum, para trabalhar. Aí, entro numa empresa que não tinha internet. Aí, eu falo, mas eu entrei na sala da superintendente, né? Pulei a gerente, fui na sala da superintendente. Como assim a gente não tem internet? Como é que eu vou pesquisar os melhores fornecedores? Ela, oi? Hã? Hã? Eu, como assim? Não, e o e-mail? E a pessoa falou, meu Deus, essa pessoa não vai durar 30 dias aqui, né? Então... E essa foi a minha história, acho que foi uma história de muito questionamento, de muita provocação, de muito, muito risco, e quanto maior o risco, nós que somos do segmento financeiro, quanto maior o risco, maior o retorno.
Uhum.
Felizmente, deu certo. Só que quando eu fui promovida por ser uma excelente consultora, uhum, uma excelente business partner. E eu, minhas pares, todas mais velhas que eu, com todas com muito mais experiência que eu, viraram pessoas do meu time.
Uhum.
Eu tive um time de pessoas todo composto por pessoas mais experientes, mais velhas, uhum, mais maduras. E foi a minha pior gestão. Porque além de não ter sido preparada para a gestão, eu era uma excelente técnica. Só que elas eram mais excelentes do que eu, tecnicamente, uhum, por várias formas de avaliar, né? Então, foi de longe a mais difícil. Então, eu diria que, assim, eu já tive uma trajetória mais comum, né? A excelente, uhum, técnica, que é, uhum, promovida.
Sim.
E aí, claro, depois desta promoção, as próximas, aí sim, aí eu me reinventei para fazer uma outra, para, uhum, me descobrir nesse papel de gestão.
Uhum. E como que foi para ti descobrir que não estava dando certo? Ou que elas eram, não vou falar melhores, mas mais capacitadas tecnicamente.
Mais preparadas, então, tecnicamente. Mais preparadas.
Eu acho que, assim, de cara, foi a dificuldade de tratar o tema, né? Então, primeiro foi a dificuldade de falar assim, olha... vamos fazer junto. É a co-construção. Na verdade, acho que assim, até eu entender que o co-construir com elas seria o melhor para o time, era o, uhum, caminho, eu tentei ser a chefe, né? Primeiro nem ser a líder, tentei ser a chefe, né? Então, é desse jeito, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer aquilo, vamos fazer X, vamos fazer Y. E aí eu falei, ops, tá dando tudo errado. Elas estão me odiando a cada dia que passa, uhum, e o resultado não está chegando. E aí a gente partiu para co-construir. Tanto é que anos depois eu Eu contratei uma outra pessoa daquele time original.
Vocês tinham trabalhado juntos.
Tínhamos trabalhado nesse primeiro time. E eu lembro que meu marido falou assim, mas você tá louca? Eu falei... E eu tive essa conversa com ela, né? Então não é problema falar aqui. Eu tive essa conversa com ela e ela falou assim, cara, eu não sei o quanto você sofreu na minha primeira gestão, mas eu queria ter você nesse time. Eu sei que a gente se matava, a gente brigava. Uhum. E meu marido mesmo falou, você vai contratar essa pessoa? Você não tinha dificuldade de gerenciar ela? Eu falei, tinha, mas ela é a melhor pessoa para essa posição. E eu hoje amadureci, ela também amadureceu. Uhum. E hoje a relação é outra, a empresa é outra, o contexto é outro.
Uhum.
E foi isso que a gente conversou na seleção. Eu falei, olha, você é a melhor pessoa para essa posição. Eu não sei o quão traumatizada você ficou na minha gestão. Ela falou, Bia, eu entendia que você estava aprendendo. E eu entendia que você estava buscando acertar. Porque ela entendia a minha intenção. A minha intenção era positiva. Felizmente, o time sabia que a minha intenção era positiva, que eu sambei e dancei muito antes de acertar o passo, né? Uhum. Mas quando eu acertei o passo, a gente co-construiu. E juntos a gente trouxe o melhor de cada um para o time, e o time foi vencedor. E foi maravilhoso trabalhar com ela num outro momento, numa outra história. E claro, sempre vou ter coisas para melhorar. Então hoje eu tenho certeza que eu sou melhor do que ontem, espero que amanhã seja melhor que hoje.
Exato.
Sem dúvida, com certeza.
Maravilha. E essa experiência, ela teve algum fator, vamos falar assim, um evento marcante para fazer esse assessment de que não estava indo pelo caminho certo, ou foi alguém deu um toque, ou você mesmo foi notando aos poucos?
Foi no fundo e viu.
Eu acho que eu fui notando, né? As carinhas. Acho que eu fui notando as carinhas, sabe? Lá vem ela.
É, hoje não foi, hoje não deu certo.
Putz, lá vem falar besteira, né?
Porque imagina, você deve ter, de alguma forma, trabalhou junto, deve ter aprendido alguma coisa com elas e querer ensinar o que você aprendeu com elas para...
Não, e assim, então de fato foi isso, né? Porque eu tinha que aceitar de que eu era uma gestora em aprendizado, gerenciando pessoas que tecnicamente até tinham mais experiência, né?
Uhum,
sim. Talvez o meu desafio era ajudá-las a fazer diferente, para alcançar resultados diferentes.
Sim.
E não era pela força, né? Jamais eu ia conseguir, né?
Tem uma coisa, né, que a gente costuma... A gente até comentou agora que não existe o escopo do líder, né? E cada empresa também vai demandar uma coisa diferente dessa pessoa. Mas a gente, na Fox, costuma dizer que o papel do líder, ele tem que entender muito bem de três coisas, né? Ele tem que entender muito bem de si mesmo, ele tem que entender muito bem do seu time e do mercado em que ele atua. Ainda mais pessoas estão em linha de frente, né? Como você estava. Mas a gente foi construindo um escopo, entre aspas, o papel do líder na Fox. Vocês conseguem enxergar qual que é o escopo da liderança, né, de uma liderança no geral, e também vocês encaixaram, por exemplo, as atividades de vocês dentro desse escopo de trabalho? E quando vocês também conseguiram virar essa chave de falar, tá, beleza, eu vou sair, por exemplo, dessa parte operacional, desse tático, porque é difícil realmente, né, a gente fica muito lá no... Até a gente soltar a mão do pessoal e deixar todo mundo brincar, né, demora um tempinho. Conseguiram sentir esse momento de deixar as coisas mais soltas assim, às vezes apostar mais no time? E como é que eu escupo, né?
Eu acho que nesse caso, desculpa interromper aqui, tem mais um fator da segurança, principalmente por ser uma primeira ou uma das primeiras lideranças de você falar...
Deixa que eu faço, né? Se não tá dando certo, deixa que eu faço.
Eu acho que, como a Bia falou, né? Tudo depende muito do momento que você tá vivendo, em que momento aquele seu papel de líder tá acontecendo. Uhum. Se é no momento onde você tem menos vivência e menos experiência, ou se é num momento de maturidade, né? Que hoje a gente já tem mais maturidade do que a gente tinha 20 anos atrás. Mas eu entendo que... fundamental, como vocês falaram, né? Você conhecer a tua equipe, você montar um time que seja habilidoso para executar aquelas atividades do teu escopo e que você confie. Porque relação de confiança é fundamental. Pode ser a pessoa mais capacitada e um fenômeno que, se você não confiar e não der o match, a relação não vai fluir.
Totalmente.
Então, eu normalmente, a relação dos meus times, ela se dá de forma, né, que você passa a ter até uma relação quase que, né, pessoal. E para mim não é nenhum problema falar isso, né, como eu disse aqui. Eu acho que cada vez menos você vai ter uma separação entre, né, você indivíduo, né, em casa e você profissional, porque ficamos em casa durante, né, 2, quase 3 anos. É, então, acho que tem que gerar essa confiança. E eu acho que você também tem que se forçar a deixar o time sofrer, né? Porque eles vão fazer de uma forma que talvez não seja a forma que você vai fazer, mas você tem que acreditar que você está ali contribuindo para eles, né, dando os caminhos para eles fazerem, e você trabalhar também no seu papel de influência, né, que eu acho que o líder pode abrir caminhos, pode estabelecer relações para cima, para o lado, para melhorar, né, a vida do time, e saber contar histórias, né, porque eu acho que cada vez mais a gente tem que saber contar por que a gente está aqui, por que você veio, o que, que você faz, né? E uma história que tem que ter início, meio e fim. Isso não é uma coisa fácil, né? Das pessoas saberem contar uma história que faça sentido, né? E que mobilize as outras pessoas, mobilize as pessoas a, de repente, aprovarem um projeto seu, né? Vou botar dinheiro aqui, né? Vou investir nesse teu projeto. Ou até entenderem que você é a pessoa que, né, deve estar à frente disso para transformar uma organização, por exemplo, né? Porque a gente tem um papel de agente de transformação, que ele está inserido nesse papel de líder hoje muito nas organizações. Eu acho que talvez esse seja o nosso principal job, né? Temos uma série de indicadores ali para cumprir, mas esse engajamento da transformação no momento que todas as instituições passam, eu acho que esse é o principal escopo nosso, de fato. E que tem que ser genuíno, você tem que querer, porque demanda estômago, digamos assim, né? A resiliência, né? No nome corporativo da resiliência é o estômago que você tem que ter e tem que gostar muito do que faz.
Muito. Eu não sei se teve um momento em... Eu acho que, de fato, assim, como os resultados... Quando, né, como minha primeira gestão, como eu vi que os resultados não estavam saindo, né? Eu acho que nessa hora eu falei, acho que eu preciso mudar, né? Não é que eu vou dizer assim, Não vou dizer que eu talvez tenha sido uma gestora tão inovadora, né? Mas, de alguma forma, trazer as pessoas para co-construir mesmo, de fato, foi o caminho. Porque eu não estava mais... Não estava tirando daquele grupo algo melhor do que antes, né? Esse grupo não existia essa coordenação antes. E ali naquele momento eu falei, poxa, eu tenho que agregar um valor. Se a gente está unidas e formou um time, algum valor eu tenho que agregar, né? Qual vai ser o meu valor? Não pode ser só o de tradução da estratégia, não pode ser o de geração de indicadores, análises, não pode ser esse meu papel. Qual vai ser o meu papel? Mas acho que foi muito do resultado negativo, né? Eu digo que a resiliência, para mim, eu desenvolvi muito graças aos erros, graças aos fracassos, né? De falar assim, putz, preciso fazer diferente. Eu aprendi muito com os erros, acho que... Eu agradeço demais a todos os erros e...
Aproveitou a jornada,
todas,
né?
Todas as falhas,
Aproveitou a jornada.
Aproveitei a jornada. Ainda tem muito para aproveitar.
Eu tive uma experiência também semelhante à Bia, de ser gestora de pares, né? E no início é bem complicado se encontrar o teu papel. Qual é o meu papel ali, né? Como é que eu vou mobilizar essas pessoas a irem junto? Independente da relação que você tem com as pessoas, né? Seja uma relação boa ou não tão boa. Mas acho que você conseguir também ter a visão do todo, né? E concatenar e fazer essa história que eu falei... nessa situação, para mim, foi o espaçozinho ali que eu encontrei e pude fazer a diferença para o time, sabe? Cada um rodando ali no seu pedaço e um alguém com o olhar de fora, olhando e concatenando tudo e contando as histórias e sabendo como embalar tudo aquilo.
E acho que quando ela fala de contar as histórias, né, tem muito a questão do propósito, né? Que é algo que até estava contando... também nos bastidores para ela, que é algo que a gente está buscando trabalhar de uma outra forma, né? Então, por que fazemos o que fazemos, né? O como, que são nossos valores, a gente já conhece. E o que a gente tem que... o resultado das ações também. Mas será que essas ações, de fato, estão alinhadas com um propósito maior, né? E a gente consegue um grau muito maior de engajamento, né, com essa habilidade que ela está falando, né, concatenar tudo isso, de contar essa história e mostrar aonde a gente vai chegar. E se esse onde a gente vai chegar faz sentido, o time vem junto.
É.
Só que você não aprende isso tão cedo. Né? E no nosso caso, acho que, né, entrando novamente na questão da liderança feminina, e é isso que o meu estudo lá em 16 mostrava, o grau de sobrecarga da mulher, os papéis que a gente acumula. E a pandemia escancarou tudo isso. E eu, pelo menos, no meu ambiente, eu vi os homens, né, entrando mais em outros papéis por necessidade mesmo, né? Infelizmente, teve outras famílias que não. Isso se acentuou ao distanciamento e aí as famílias se, né? Aí, eventualmente, até se diluíram. Mas são muitos os papéis que as mulheres acabam acumulando, né? Assim, historicamente, né? E aí tem a questão profissional e aí como... E aí tem todo esse equilíbrio de papéis, né? E por isso que talvez a escada, além do fato de talvez ter menos modelos, né? Quando eu disse que a escada é mais árdua. Além de ter menos modelos, além de eventualmente ter muitos vieses inconscientes em todos nós, homens e mulheres. Além de tudo isso, a gente tem, muitas vezes, ainda as mulheres, uma segunda ou uma terceira responsabilidade no lar.
Jornada tripla, né?
Né? Ah, então, assim, muitas vezes, sim, existem ainda famílias que dependem da mulher voltar e cuidar da alimentação, da mulher voltar e cuidar do dia seguinte, da roupa, da limpeza. Às vezes, alguns, ou porque estão sozinhas, né? No Brasil, a gente tem um grupo, uma quantidade bastante grande de famílias baseadas apenas em mulheres, né? Ou porque esses papéis ainda não foram equilibrados em algumas famílias. Então, nosso papel também como liderança feminina, eu acredito que a gente tem um papel adicional também de inspiração para outras mulheres, para que, se elas querem, elas possam, né? Que elas acreditem nisso. Né?
Concordo.
E quando a gente fala disso, do papel de inspiração e da liderança feminina como um todo, a gente acaba abrindo também uma gaveta aqui, né? Que é o processo de cada vez mais isso ser pauta de fóruns e, enfim, ações a mercado, etc., de ações que as empresas têm realizado para promover equidade em cargos de liderança. E eu queria entender, do ponto de vista de vocês, como que isso traz um sucesso para as organizações.
Olha, eu acho que, na minha visão, o mais importante é você ter uma estratégia, né, de diversidade. Primeiro, você entender que a diversidade traz benefícios para o teu negócio, para a sociedade, e que a gente precisa evoluir nessa agenda de diversidade. E a partir do teu cenário ali, você definir a sua estratégia, né? Seja ela uma estratégia orgânica, onde você vai a partir da mobilização, da conscientização, de mudança de cultura, criação de grupos de afinidade, ou definindo que em X anos você vai querer que tantos por cento do teu cargo gerencial, dos seus executivos, sejam compostos por mulheres. São estratégias, né? E ambas estratégias têm mérito, né? Então, na minha visão, as empresas precisam se posicionar e entender a relevância que esse tema tem, né? E independente da escolha, e se for genuíno, né? Eu acho que tem o seu valor e certamente isso... estando dentro das organizações privadas, mobilizando indivíduos, e a mobilização dos indivíduos, a conscientização de cada um de nós aqui, também vai fazer com que esse movimento, né, cresça bastante. Mas, independente do modelo, né, eu acho que você ter e se posicionar é o mais importante.
Eu acho que esse ponto que você trouxe de ser genuíno é a diferença.
Faz diferença.
Porque... tem movimentos que eles são genuínos, tem movimentos que são para inglês ver, enfim, tem que entender.
Não, em 2017 eu fui até fazer um curso de formação só com mulheres, formação para conselho só com mulheres. E aí 17, 18 juntas, né? Todo mês, nós todas juntas, é que eu descobri, inclusive, a sororidade. Uhum. A importância de mulheres apoiarem outras mulheres. Mas, assim, é comprovado pela McKinsey. Então, assim, não dá nem para dizer que... Quem comprovou? É McKinsey, sim. É o Fórum Econômico Mundial.
Mas tem pesquisa disso.
Tem pesquisas a torto e a direito que a igualdade de gênero trará resultados econômicos para as empresas, uhum. e financeiros para as empresas e para os países. Uhum. Então, não há dúvida que, do ponto de vista de sociedade, a inclusão, a equidade de gênero trará resultados incríveis para as organizações. E por quê? Porque são pontos de vista diferentes, né? São claro. Séculos e séculos com papéis distintos, né? Então, vamos aproveitar essa história, né? De que os homens iam para a rua, iam para a caça, iam, né? Uhum. Vamos aproveitar essa história de que as mulheres ficavam por cuidado e vamos levar esse cuidado para dentro da empresa? Por quê? Porque a pandemia veio aí e nos ensinou que o humano é o principal. Não é, a tecnologia é fundamental. Mas se a tecnologia, inclusive, não for bem desenvolvida pelos humanos, estamos ferrados. Então, assim, se quem faz, se a empresa é feita de pessoas, por pessoas e para pessoas, a gente precisa cuidar de quem? Das pessoas.
Perfeito.
Pessoas são colaboradores e são clientes. E a gente só vai atender bem um cliente se a gente atender bem os colaboradores. Então, a gente fica no círculo pessoas. Então, se os homens, durante séculos, né, foram para fora produzir, né? Foram para fora caçar, foram para fora. E as mulheres ficaram cuidando. Que bom que podemos ir para as empresas junto com os homens, unir o agressividade da caça com o cuidado da família.
Empatia, com, né? Acolhimento.
Então, acho que a soma são olhares diferentes, são histórias diferentes, são pontos, são dinâmicas biológicas diferentes, né? Enquanto eu estou fazendo a musculação, eu fico vendo muito lá na academia, eles passam muitos campeonatos.
Uhum.
E aí você vê que, por mais que sejam atletas de alta performance, os corpos são diferentes. Nunca você vai ver o tempo da mulher na corrida ser igual ao do homem. Você não vai ver.
Sim.
Porque é diferente. E tá tudo bem. É mulher. Mulher vai competir com mulher, homem vai competir com homem na corrida. Porque não dá para igualar. Porque somos diferentes. E que bom que somos diferentes. Tem outros esportes que as mulheres vão se destacar, né? E, de novo, a gente tem que ressaltar a beleza dos dois gêneros, né? Então, eu acredito muito que essa agenda genuína, né, como vocês falaram, autêntica, verdadeira, e é uma agenda que a gente tem que ter muita compreensão, é uma agenda que tem muitos vieses em todos nós, homens e mulheres, né? Eu também tinha vários vieses e ainda tenho, né?
Sim, sim, sim.
Então, assim, não somos perfeitos. A gente estamos juntos aprendendo a fazer isso, essa história. Mas é uma história que vai só trazer ganhos, não tenho dúvida, para homens e mulheres. E, claro, para a sociedade, para os nossos filhos, para as futuras gerações.
E tem que ser verdadeira. Você comentou, e de fato, a pandemia reforçou isso, né? De que as habilidades ali, o acolher, a empatia e a verdade nas relações é o que vai ter espaço cada vez mais, né? Então, as pessoas, elas querem isso, elas querem relações de verdade, né? Elas querem um olhar, elas querem saber, elas querem que você pergunte para ela se está tudo bem. Ela não é um simples crachá ali, né, no dia a dia. E acho que isso traz uma dinâmica completamente diferente, né? Porque, como a Bia falou, a diversidade de pensamento, de ideias, gera oportunidades para dentro e para fora. Porque eu também concordo que primeiro você tem que ser para depois parecer ser. Então, se dentro de casa você não pratica, se não é de dentro para fora, dificilmente você vai ser reconhecido como sendo, né? Não vai ser genuíno, como a gente falou. E acho que as pessoas também vão buscar representatividade cada vez mais, né? Elas querem se ver. Elas querem saber que tem alguém ali que sente na pele o que ela sente, né? Então, a Bia sente na pele o que a Janaína sente. E isso não só para equidade de gênero, mas para diversas questões de diversidade. E dentro, e de novo, fora, né? A sua marca, também a sua empresa, ela precisa ter representatividade e falar com a população, né? De forma que a população entenda e se sinta acolhida por ela na hora que ela vai fazer as escolhas, né?
Isso tem até fazendo um gancho com o esporte que você mencionou, Teve um estudo que saiu, se não estou enganado, foi em fevereiro desse ano, do COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, fazendo um paralelo de 2000 a 2020, no caso, 21, né, sobre as Olimpíadas, sobre quais são os esportes em que a competição seria mais justa, né, no caso, homens e mulheres. Então, tem ali um... Tem um estudo que ele explica o coeficiente que foi utilizado. Com o tempo, é mais fácil de você saber. Com esporte de peso, com nota, fica um pouco difícil. Mas o esporte que mais foi parelho entre homens e mulheres foi maratona aquática.
Ah, é?
Caramba. É. E a campeã olímpica, hoje, das provas de maratona aquática, é uma brasileira.
Grande Ana Marcela.
E é considerada
é verdade.
A maior da história no que ela faz. Em ambos os naipes. Então, esse é um ponto que, enfim, o pessoal do COI trouxe.
Que legal.
A gente tava falando aqui, né, vocês trouxeram alguns elementos, por exemplo, sobre representatividade. E até pegando essa pesquisa, a gente trouxe alguns marcos que foram bem relevantes.
Uhum.
Acho que algumas vitórias que tiveram, né, ao longo desse tempo. Mas se a gente pegar o começo da carreira de vocês, acho que vocês... Imagino que algumas coisas foram bem gratificantes, né? Alguns marcos devem ter sido bem legais, assim, de perceber e ter realmente um aumento de pessoas, mulheres em cadeiras de liderança. E eu imagino que algumas coisas também que vocês passaram devem ter marcado, assim, na carreira de vocês, tanto de tratamento, de posicionamento, com cliente interno. Do que vocês viveram e passaram, até para fomentar, né? A gente, às vezes, nem percebe que tem muita gente que se espelha na gente, né? Que tu trouxe. Uhum. Então, quando você percebe, nossa, olha quantas pessoas estão usando como referência, que elas podem chegar lá. Do que vocês viveram nesse tempo de carreira, como é que vocês... moldaram, entre aspas, a forma de agir e de tratar as pessoas que estão nessa curva de aprendizado para crescer, para dar esse espaço para fomentar a liderança feminina?
Fala, Bia. Vou tentar arriscar aqui.
Porque tem coisas que a gente vai aprendendo, a gente até hoje se policia, né? A forma de falar, coisas do tipo, né? E imagino que o tempo que vocês viveram, que vocês vivenciaram, algumas coisas, nossa, eu nunca faria isso com tal pessoa, né?
Uhum.
E aí a gente vai mudando a nossa forma de agir para que ninguém mais passe por que a gente passou. Né?
Uhum. Nossa, tô aqui ainda refletindo, viu, Jana?
É, então, deixa eu arriscar aqui.
Fugir do roteiro, né? Fugir do roteiro.
Talvez a referência que eu tenho é que é menos o que eu passei, mais o que eu que conquistei uma posição de liderança representativa, o que eu posso fazer para trazer outras mulheres junto comigo, uhum. né? Porque durante muitos anos foi comum, até pela história da Bia, né, de que ela viveu um ambiente masculino, da gente chegar, conquistar a nossa e... não perceber que a gente precisa trazer mais com a gente, né? Então, a minha jornada de liderança e de me conscientizar, eu cheguei e, num determinado momento, eu olhei para o lado e não tinha mais ninguém como eu, não tinham outras mulheres, uhum. né? O que está acontecendo? Por que será que elas vão até um determinado cargo e depois não vão? Será que elas não querem? Será que elas não topam porque a jornada é complicada, a jornada é tripa? Ou será que elas não têm estômago para topar esse mundo corporativo? Né? E esse meu processo de curiosidade, de validar essas minhas hipóteses, há um ano, mais ou menos, eu comecei um movimento eu criei um grupo na área onde eu sou responsável, começou com 20 pessoas, 50, foi para 200, o último foram 400 mulheres, a Bia teve com a gente há 2 meses atrás, onde a gente reúne mulheres para a gente conversar e compartilhar histórias, uhum. experiências. Comecei contando a minha história, hoje eu levo outras mulheres para compartilhar as histórias delas, como a Bia, para a gente dividir conquistas, angústias, dores, o que funcionou, o que não funcionou, para que essas mulheres entendam que é possível. Uhum. E nesse grupo, eu entendi que sim, elas querem, né? E que o que faz com que elas não estejam, são N fatores, obviamente, uhum. mas talvez elas não tenham a referência de uma mulher e alguém lá trazendo elas. Olha, é possível, venha, né?
E tem uma coisa que me impressionou muito, que é um dos motivos da gente não conseguir talvez se preparar ou achar que não está preparada, né? Tem até tem pesquisas que apontam isso. A mulher, para se aplicar para uma posição, ela precisa ter, né, tá lá quase que 100%, né?
Exatamente,
mais de 70, com perto de 90. E o homem com 35, 40, ele já se aplica, ele vai e, né, chega, ele, é, né, paga para ver.
E nenhuma vaga existe o candidato que atenda 100%.
Ideal, né?
E as mulheres têm dificuldade de se inscreverem numa vaga se não estão ali nos 80 para mais. E é isso, né? A pesquisa, né? Tem várias pesquisas, mas assim, sem dúvida, o percentual de matching com a vaga é menor.
É menor.
E eles tomam risco e muitas mulheres não tomam esse risco. É uma pesquisa bem famosa.
E tem uma relação com autoestima, com segurança. Porque como o ambiente, ele não é um ambiente onde você tem iguais, né? Ele é hostil.
Exato.
Você se torna insegura e você é tão capacitada quanto, mas você não vai. E aí, nesse grupo, a gente começou a fazer uns exercícios de trabalhar autoestima, primeiro de ver que é possível,
legal,
né? E eu comecei a levar para elas, falei, gente, se a gente quer representatividade, então vamos agir, né, para que a gente tenha. Então, abram suas câmeras.
Legal.
A gente começou num grupo, todo mundo com câmera fechada, né? Hoje está todo mundo com câmera aberta. Levantem as mãozinhas lá, né?
Falem, perguntem,
se exponham, mostrem, né? A gente, não somos metade, então a gente tem que ter representatividade. Vamos, assim, quando vocês quiserem ter uma conversa difícil, se preparem para essa conversa, né? Façam um roteiro, cada um da sua maneira, mas é possível e a gente pode fazer a nossa parte, porque eu acho que esse processo também de conscientização e de entendimento, o outro precisa fazer, né? As instituições precisam fazer, a sociedade precisa fazer, mas a gente também pode fazer pela gente, né? Então, esse grupo tem sido muito bacana, uma realização pessoal de saber que eu posso fazer isso por elas, né? Então, você perguntou o que, que é na posição, você, na sua posição, você acha que pode contribuir e ver os feedbacks e a evolução que elas estão tendo, das camerazinhas abertas, delas se posicionando nas reuniões, fazendo pergunta, mandando mensagem, olha, hoje eu tive uma reunião com o meu gestor e eu me posicionei assim, assim. Então, você vê que, né, e a gente precisa puxar, que é a questão da sororidade, e entender que juntas a gente, né, ganha força e trata de uma agenda que ela é, né, o objetivo é mobilizar, obviamente, não só mulheres, mas também homens, que se perceberem que nós estamos coesas, né, a comunicação e a sensibilização fica muito mais fácil de acontecer.
Pô,
né?
Sensacional.
Você mencionou...
Tem uma história boa, né? Eu quero ter uma história boa sobre isso.
Das aplicações, né? No início desse ano, eu conduzi duas posições que elas eram afirmativas para mulheres, né? O texto de divulgação, a arte de divulgação, ele deixava explícito.
Só traduzir, né? A vaga afirmativa para mulheres é uma vaga que é para mulheres. Então, para mulheres candidatarem e a candidata vai ser uma mulher. Só para deixar claro.
Pelo menos, vamos lá, 70% das inscrições que eu recebi foram de homens.
É mesmo? Eles nem perceberam que a vaga era exposição. Por que uma vaga?
Porque eu atendo 50% dos requisitos, os técnicos. Tô brincando.
Era uma posição executiva, uma posição que tinha uma descrição maneira ali, enfim.
Que legal.
O escopo foi legal. Bem vendida.
A aplicação exata do que...
Totalmente. No caso, não era 0%, porque o primeiro pré-requisito era... Né?
Mas, e é interessante porque... Dentro dos grupos de afinidade, a gente escuta coisas que... Se um homem estivesse escutando, ele fala, não é possível que vocês sofram isso. Porque sabe aquilo que você... que vocês veem muitas vezes, irritam vocês homens, né? Que, eventualmente, as filhas são assediadas nas ruas, as mulheres são assediadas nas ruas, as mães são assediadas nas ruas. No mundo corporativo também isso já ainda acontece. Claro que muito menos hoje. Então, tem desde de assédios morais, assédios sexuais, desde desrespeito, desde a... Sabe a brincadeira do... A, brincadeira não, né? As pessoas no passado falavam coisas... Ah, porque é mulher, porque é mulher. É, isso, de alguma forma, está impregnado em toda a sociedade e, portanto, está impregnado também no mundo corporativo ainda. Então, a gente tem desde essas barreiras do dia a dia, né? É, e esses grupos ajudam muito a gente fala assim, bem, o que faremos com isso? Né? Porque se é, é isso, ok, mas o que, que eu faço? E como a gente ajuda os homens? Porque, de novo, eu não entendo que seja uma questão que eles querem, né? Já é inconsciente, né? Não é que... Uhum. É, claro, tem casos e casos, mas assim, é... é o ambiente é esse. O que, que eu faço com isso? E como eu ajudo os homens a perceberem que existem os vieses?
Boa.
É. Como que eu ajudo os homens? Como é que eu pego na mão dos homens e falo, né? Então, eu acho que a pauta, hoje existe uma pauta nas empresas de saúde mental, de segurança psicológica, de diversidade e inclusão. E não é só de gênero, é de raça, né? É de orientação sexual. São várias as pautas de diversidade e inclusão. É o etarismo.
Uhum.
São várias as pautas que hoje estamos falando na sociedade, especialmente no Brasil. Etarismo já se... É uma questão muito antiga na Europa, porque eles já viveram a alteração da pirâmide que a gente está vivendo agora. Então, lá, por uma pessoa de 55 anos se preparar para uma nova posição no mercado, é muito comum. No Brasil, isso está começando. Né? A gente tá, agora que a gente está entendendo que a gente vai ter duas, três, quatro, cinco carreiras, e que a gente vai trabalhar até os 70, 80, 90 anos. Né? As novas gerações vão trabalhar até os 90. Então, se a gente vai... Oh, eles estão se olhando,
Eu espero
tá?
que não.
Eles estão se olhando.
Espero que não, mano. Tudo bem.
Então, mas são carreiras diferentes, são histórias diferentes, né? É, você, sei lá, você vai ser mentor.
Ó, oh, melhor.
Não, é, mas é esse, eu acho que é o ponto, né?
Sim, sim.
Então, assim, então, como tudo está mudando muito rápido e as mudanças são necessárias e a pauta mudou. Então, hoje você discute no board... Segurança psicológica.
Uhum.
Você discute humanização das empresas. E tem um modo melhor do que humanizar as empresas buscando diversidade, inclusão? Não. De fato, é representar o Brasil dentro do da nossa empresa. Você vai perguntar assim, mas tá bom, você é responsável por RH, você já conseguiu? Não, não consegui ainda.
Uhum.
Mas a gente vai chegar lá.
Mas a gente está buscando.
Exato.
E a gente está buscando juntos também, porque não adianta também trazer para a organização se a pessoa não se sentir incluída. Uhum. Então, a gente precisa também trabalhar o ambiente para, de fato, existir a inclusão. Então, os desafios são imensos. Todo mundo deve entrar nessa pauta da melhor forma. Alguns vão estar mais avançados, outros vão estar mais atrasados.
Uhum.
Mas é uma pauta de todos nós, porque, de fato, disso depende o sucesso da sociedade, isso depende do sucesso do planeta.
É.
Né?
Eu vi uma pesquisa que fala, tu estava falando sobre a questão etária, justamente a Alemanha está passando por um problema muito grande de mão de obra, de entrada. Tem uma taxa muito maior de pessoas se aposentando do que entrando no mercado de trabalho. Só que eles têm leis também de imigração muito rigorosas, né? Então, eles não conseguem pegar pessoas de outros países. Exato. Então, eles estão tentando entender como é que eles vão conseguir equilibrar
resolver
essa...
Resolver a equação.
É. Deixa eu fazer uma última pergunta para o Ícaro chamar vocês para o elevador. De um minuto.
Opa.
Tom.
Quase. A gente falou um pouco sobre estratégias, né, de ter uma pauta realmente e discorrer sobre ela, né, de forma genuína. Mas, pegando assim, em questões de estratégia, ações, o que a gente pode fazer, de fato, nas empresas para promover isso?
Uhum.
Né? Reuniões de conscientização, ter cadeiras afirmativas, processos associativos afirmativos, o que vocês podem dar de sugestão para empresas e até para a gente fazer?
E no dia a dia também, né? Não só ações big picture, mas também o processo de dia a dia.
Olha... grupos de afinidade, eu acho que são uma ótima maneira de você mobilizar as pessoas e de forma a também deixar claro que existe uma agenda de diversidade. Então, grupos de etarismo, de raça, de orientação sexual, afinidade, de equidade de gênero, mentorias, né? Então, dependendo do estágio que você está e de quão diferente é, né, e quão longe você está de chegar nessa equidade, é importante fazer um trabalho de mentoria com as mulheres, né? Eu participei de um e foi super importante para mim no momento de transição de carreira,
legal,
que eu conseguir dividir com as mulheres e ouvir histórias e saber, né, a depender lá do que você está sentindo, você não está só. Então, isso foi bem bacana, com mulheres, mas eu também entendo que, de alguma forma, você tem que mobilizar o todo,
uhum.
né? Você tem que mobilizar o todo, porque não é uma agenda só, né, da minoria, né, de quem ali tá com o pleito. Esse é um grande desafio, como a gente mobiliza todos, né, como a gente faz despertar uma luzinha, assim, da diversidade em cada um. Uhum. Né? Isso pode ser muito pessoal, né? Porque ou você sente na pele, ou talvez você entende que para os negócios isso é muito bom, né? Ou você já é uma pessoa empática de natureza e, né, isso praticamente nasce com você. Então, eu confesso que isso para mim é um grande desafio de como uhum. mobilizar todos, né? De cima a baixo. E eu acredito muito nas ações voluntárias,
legal.
Sabe? Na mobilização individual, de cada um que descobre que isso é importante, seja para você ou pelo outro, né? Principalmente pelo outro, fazer e mobilizar e a corrente do bem, sabe? Uhum. Você vai fazendo. Sim, sim. Então, você precisa deixar claro na organização que existe espaço para isso, para você ser quem você quiser ser. E a pessoa se sente livre e aberta para ir mobilizando os outros e vai contagiando com essa corrente, como eu falei.
Vai virando cultura.
Bem, felizmente a gente está numa organização que tem trabalhado a sustentabilidade, uhum. diversidade e inclusão de uma forma muito, muito firme, cada vez mais crescente, né? Então, eu também vou muito nessa linha, né? No Digio também a gente uhum. tem os grupos de afinidade... A gente incentiva o Bradesco, meu trabalho voluntário, é no Instituto Vassello Goldoni, que é legal. Mentoria para mulheres. Neste ano, são cinco grupos de 500 mulheres mentoradas, né? E o Bradesco é um dos grandes patrocinadores do Instituto, né? Então, eu sou voluntária lá. Uhum. Então, no Digio, a gente incentiva que as colaboradoras do Digio também se participem da mentoria voluntária, ou como mentores ou como mentoradas, né? Mentores homens e mentoras mulheres, uhum. né? E o que acontece no grupo de afinidade? Naturalmente a gente vai compartilhando as dores, criando estratégias, se fortalecendo Incrível. Como grupo, e fora do grupo de afinidade, de alguma forma começa essa sororidade de, poxa, você tinha uma coisa importante para falar nessa reunião, por que você não falou? Vamos, uhum. vou te ajudar, vou te ajudar a colocar as suas ideias, vou te ajudar a desenvolver aquele projeto. Eu tenho alguém que eu posso te apresentar dentro da organização, né? No caso do Digio é uma organização pequena, o Bradesco é gigantesco. Uhum. Então, as conexões que uma pode ajudar a apresentar para outra pessoa, para outra área, facilitar. Isso é incrível, né? Então, realmente eu acho que essas pequenas ações, né? A mentoria pode ser uhum. interna, a mentoria uhum. externa. O grupo de afinidade, que é algo simples, a primeira grande iniciativa de todas as empresas, no fundo, acaba sendo pelo grupo de afinidade. E ele, Sim. por si só, se mantém vivo. Uhum. E ele, por si só, ajuda o grupo, né? Que tem aquele tema, a até fazer a curadoria de novas ações.
Legal.
Né?
Uhum.
E, claro, acho que todos nós, homens e mulheres, juntos, né? Ter essa consciência, o que eu estou fazendo para trabalhar essa questão dentro da empresa e fora da empresa? O que eu faço em casa com a minha filha, com a minha sobrinha, com a minha neta? Né?
Fundamental.
Não pode ser uma pauta só da empresa,
com
né?
a minha irmã, né? Será que tem algo que eu possa fazer para que ela... Né? E aí, indo para o meu... speech, para que ela seja quem ela quiser ser, né? Então, ela quer ser uma líder dentro de uma organização, o que eu posso fazer para ajudá-la nesse sentido?
Acho que tem um ponto também que é importante, que embasa as ações, que é você ter um diagnóstico claro, né, daquele ambiente onde você está atuando, de que onde a gente está, né?
Exato.
Então, um trabalho, acho que analítico, de people analytics ali, de fazer um diagnóstico, uma demografia, né, de entender a situação, um senso, o que você tem na mão.
Exato.
E eu acho que isso traz também uma visão mais estratégica, né, do tema. Então, e a partir daí você vai definindo os seus objetivos também de atingimento, né, em quanto tempo, e trabalha as ações para atingir uhum. cada um desses objetivos.
Cria um plano de fato, né? Isso. Bem nessa linha. Vamos pro elevador, então?
Oh, my God.
Um minutinho.
Eu acho que a gente já acabou tirando várias dicas positivas.
Sim,
né,
totalmente.
João, sobre o que a gente pode fazer, sobre o que quem está nos ouvindo hoje pode fazer. Mas se a gente pudesse resumir esse episódio em um minuto, né, trazendo para o Elevador da Fox, nosso bloco final, o que vocês deixariam de dicas para os nossos ouvintes? Ou a dica mais valiosa que vocês conseguem hoje?
A dica, eu gosto muito de uma frase que virou até, né, a frase que a gente usa lá naquele movimento que eu comentei com vocês no Her Life, nesse grupo que a gente tem de mulheres, que é: não é só por você, né? Então, liderança, diversidade, equidade de gênero é sororidade, né? É você se colocar no lugar do outro, você querer trazer alguém junto com você, entender que você pode. Então, nós líderes aqui temos uma capacidade enorme de mobilização, né? De pessoas, de times e de empresas, e a gente tem que colocar essa energia para isso, né? Para essa agenda de equidade. Então, eu acredito muito nisso, acredito que a gente pode, né, tratar essa agenda de forma coletiva, e que não é só, né, não é sobre uma pessoa, é sobre nós. Então, sim, essa é a mensagem principal aqui, não é só por você, né? Então, acho que isso transmite um pouco do que é genuíno, né? De que você tenha que acreditar que aquilo que você está fazendo vai fazer um bem maior.
Eu genuinamente me arrepio agora, de verdade.
Lindo, né? Muito lindo. Eu diria, por que não você, né? Se você quer, você pode. Mas para isso precisa contar. Para começar, uhum. precisa saber que você quer, né? E você precisa contar para quem pode fazer algo por você. Contar seu histórico, seu potencial, seus desejos. Confiar e correr algum risco, né? Então, também, até correr o risco até de falar para quem tem que falar, né? E para mais de uma pessoa, né? Falar para o vizinho, falar para a família, falar para os colegas de trabalho, pedir ajuda. E isso é uma coisa importantíssima. A gente precisa aprender a pedir ajuda, né?
É.
E estender a mão. Uhum. Né? Acho que é isso, né? Uma sobe e puxa a outra, né? De fato, estender a mão para que outras gerações, outras pessoas falem: você quer? Eu vou te ajudar. Né? Como é que eu posso te ajudar?
Exato.
Né? Mas primeiro tem que perguntar: por que não você? Né? De fato, um desejo genuíno, porque pode ser, e tá uhum. tudo bem. Pode ser um desejo genuíno assim: não quero uma posição de liderança, para mim aqui tá legal,
uhum.
Não, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, a gente tem que respeitar, independente do gênero, né?
Sim.
O desejo da pessoa. Agora, se você quer, conte com a ajuda de outros, peça a ajuda de outros, confie em você, confie no seu potencial e vá em frente.
E tem até aquele ponto, né? Às vezes, as oportunidades não acontecem porque ninguém sabe que você queria.
Uhum.
Então, por isso a importância de falar.
E não tenha 100% do perfil da vaga.
corte.
Tá? Passou de 60, se inscreva. Passou de 50, se inscreva. Homens ou mulheres, se inscreva. Precisamos de bons candidatos para as nossas vagas.
Antes de encerrar aqui, a Bia comentou a questão do pedir ajuda. E é algo super importante, porque vai além do ambiente corporativo, né? Então, você pode ter situações de mulheres passando por situações abusivas dentro de casa, né?
Sim.
Ou de conhecidos que passem. E essa é uma forma também dessa mulher se valorizar,
sim,
né? E saber pedir ajuda, né? Se posicionar.
Exato.
Não só numa situação onde, né, a gente está discutindo aqui no ambiente corporativo, mas socialmente também tem uma contribuição muito grande, né? Porque fora da empresa pode acontecer N coisas e essas conversas que a gente está tendo, né? De a mulher pode ser o que ela quiser, pode dar voz a ela também nessas situações, né?
Legal.
Boa.
É isso?
É isso, João. Mais algum ponto?
agradecer mais uma vez a essa aula aí que a gente teve.
Se deixasse, a gente ficava aqui, né, Vi? Às 4 horas que
vocês
falaram.
Vai ficar até as 10 com a gente aqui.
Ah, foi ótimo, obrigada pelo convite. Uma oportunidade muito bacana.
Pergunta importante. Aonde o pessoal que quer aprender um pouquinho mais, escutar um pouco mais vocês, pode encontrar vocês?
Meu LinkedIn é Janaína Antoniassi. Acho que é a forma mais fácil atualmente, né? Da gente se falar, contatos, mensagem. E estou aberta à disposição aí para a gente trocar sempre.
Boa.
Legal. Também acho que o LinkedIn é onde também eu estou mais ativa, Beatriz Cara Nóbrega. Também tem um site, bianobrega.com.br.
Chique, né, gente?
Então, mas eu tenho um site, Juliana, não é porque é chique. É porque lá, gente, eu reúno as ferramentas que eu mais amo de autodesenvolvimento.
Ah, que legal.
Autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, assim, sempre que alguém fala assim, ai, como é? Eu falo, ó, vai lá no meu site, pega a ferramenta tal. Entendeu?
É uma demo, praticamente. Gratuito. Né?
De fato, assim, minha agenda tá fechada, não tenho... Minha agenda executiva é bem pesada, você sabe? Né? Nossas agendas são demandantes e é uma delícia, a gente ama o que faz, e por isso que a gente faz o que faz, né? Né? Imagina você trabalhar com crédito. Né? Você está realizando sonhos.
Uhum.
Não é isso?
É isso.
Eu trabalho com pessoas. Eu estou trabalhando com a experiência do colaborador e do cliente. Temos propósitos lindos. Uhum. Então, a gente ama o que faz. Não é verdade?
Estamos aqui por isso, inclusive.
Então, não tenho... E aí, só que como esse é meu propósito, né? Então, a forma que o meu site é justamente... Não é só o site, né? Então... Lá no site tem o YouTube,
tem o canal, né?
Tem o canal do YouTube, que é o Bia Nóbrega Oficial. No Instagram, eu acabo não postando muito no feed, mas no Stories, eu tinha parado de postar minhas comidas nos Stories. Mas lembra que eu falei que eu faço comida de verdade?
Você cozinha?
Eu cozinho, mas não é. Eu cozinho só no fim de semana.
Uhum.
Mas eu como comida de verdade. Então, o meu time falou, meu time, meus colegas, outras pessoas, não para. Por quê? Porque eu me inspiro em saber que você come comida aí, de verdade, não porcaria.
Exato.
Entendeu? E foi porque as pessoas... E assim, eu falei, gente, o que é a coisa mais fácil de eu postar no Stories? A foto da comida. Não é fácil, eu vou comer, eu lembro de tirar foto. Nem sempre, mas eu lembro de tirar foto. Aí as pessoas falam, poxa, a Bia tá comendo isso e eu tô comendo uma coisa industrializada. Por isso que ela consegue correr, por isso que ela consegue fazer tudo que ela faz, né? Não é milagre, é comida, né? Comida é 80% da nossa saúde. Então, é por isso que eu voltei a fazer stories, tá? Mas o meu feed é meio paradinho, mas o LinkedIn é bem agitadinho. E no meu site, de fato, eu separei tudo de melhor que eu conheço e faz tempo que eu não atualizo. Juro que eu vou atualizar.
Que bacana, bom saber.
E eu ponho lá ferramentas bem legais, de autodesenvolvimento mesmo. Então, a pessoa consegue ir lá, aplicar, descobrir seus sabotadores, seus valores, suas forças. Se tem mindset fixo, grátis. Mindset de desenvolvimento, tudo grátis. Porque meu objetivo, nessas mídias, não é comercial, né? Então, a nossa vida executiva é o comercial.
Exatamente.
Que a gente ama de paixão.
Já basta.
Já basta.
Então, muito obrigado por você ter escutado e ficado até aqui com a gente. Ícaro, obrigado mais uma vez. Siga a Foxman Capital no LinkedIn. Siga o Ícaro Carbonari também no LinkedIn. E eu, João Henrique Benedetti, no LinkedIn. Siga a Foxman Capital BR no Instagram. A Foxman Capital no YouTube também. A gente vai deixar o arroba de vocês e todos os links.
Legal.
Na descrição do YouTube. E também a Foxman Capital no Spotify. Espalhe por aí que você ouve o Foxcast, o melhor amigo da sua carreira. E até mais.